colegas, boa tarde a todos, aos presentes e aos presentes virtualmente. É um gosto reencontrar-nos. Ia propor, antes de tudo, a solicitação do Sr. Deputado Bruno Dias, pudéssemos fazer uma alteração na ordem da nossa agenda de hoje. E assim propunhamos que tratássemos, em primeiro lugar, os pontos 2 e 5, portanto, alterando a ordem nesse sentido. Portanto, o ponto 2 passava a ponto 1, o ponto 5 passava a ponto 2 e os outros seguiam a numeração subsequente. Pergunto se há alguma objeção. Se não for o caso, assim procederemos. Vamos então entrar naquilo que é a nossa ordem de trabalhos e que era suposto ser a segunda parte da nossa ordem de trabalhos, uma vez que, como sabem, a audiência que estava prevista com o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros ou a Sra. Secretária de Estado sobre a reunião do último Conselho, que foi um Conselho um pouco estranho, uma vez que não foi propriamente um Conselho, era uma reunião informal com um jantar, onde acabaram por ser debatidos certos assuntos e depois apareceu na comunicação social como um Conselho de Ministro, um Conselho de Chefe de Estado e de Governo, mas não tendo sido possível acertar uma data para que o membro do Governo aqui viesse, e na troca de impressões que estabelecemos entre mesa e coordenadores, pareceu-nos adequado juntar esta reunião com a da próxima, do próximo pós-conselho, que terá lugar no dia 21. Estamos neste momento ainda acabo de ser informado que temos um pequeno problema técnico que presumo que está a haver dificuldade de comunicar com os nossos colegas. Eu gostaria aos colegas que nos estão a seguir por remotamente que possam confirmar se nos estão a escutar ou não. A ver ou ouvir. Portanto, o vosso silêncio parece-me ser elucidativo. Como? A escutar-nos e a ver-nos. Pronto, prevalece o silêncio, o que significa que se mantém as dificuldades de comunicação. Atenção, caros colegas, pergunto se aqueles que nos seguem remotamente estão a ver-nos e ouvir-nos. Parece que sim, não tenho... Muito bem, então... Então, para os colegas que, porventura, estiveram incomunicáveis durante os últimos minutos, informar-vos que decidimos alterar a ordem da nossa ordem de trabalhos, passando o ponto 2 para ponto 1, o ponto 5 para ponto 2 e seguindo os outros a ordem subsequente. Estava introdutoriamente a dizer-vos que a reunião que era suposto haver hoje com o membro do Governo sobre o último Conselho não foi possível ser agendada, razão pela qual estamos a envidar esforços, depois de troca de impressões entre a mesa e os coordenadores, dando como nossa primeira prioridade a segunda-feira, dia 25, portanto, esperando que o Governo possa aceder a essa nossa sugestão. E assim sendo, vamos entrar no ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a Conferência sobre o Futuro da Europa. Sobre esta matéria, tinha algumas informações a prestar-vos e que são as seguintes. Em primeiro lugar, dar conta a todos que os membros que integram a delegação do Parlamento Português, que, como se recordarão, é composta por mim próprio, pelo deputado Paulo Muniz, a deputada Fabiola Cardoso e o deputado Bruno Dias, houve uma primeira proposta da presidência eslovena para nos arrumar nos grupos de trabalho que solicitámos. Felizmente, 3 dos 4 elementos viram a sua primeira prioridade contemplada. O mesmo não aconteceu com a deputada Fabiola Cardoso, que viu a sua terceira prioridade contemplada, mesmo assim, portanto, dentro das escolhas. É uma proposta que não está ainda totalmente encerrada, uma vez que ela mereceu contestação, pelo menos da delegação francesa. De qualquer modo, não sei, mas penso que vai ser difícil alterar, porque é um exercício sempre muito, muito complicado. Dar-vos conta de que estará ainda em discussão a presidência dos dois grupos de trabalho que pertencem aos Parlamentos Nacionais, uma vez que, como sabem, das comissões que vão ser constituídas, elas serão distribuídas pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho, pela Comissão, pelos Parlamentos Nacionais e ainda aquela Organização Europeia da Juventude. Aquelas que vão caber aos Parlamentos Nacionais vão ser as migrações e a transição digital. Neste momento ainda é uma matéria que será discutida na próxima semana em Estrasburgo. Neste momento há uma proposta da presidência eslovena, no sentido de que se tente lograr um consenso, se tal não for possível, que os candidatos se autoproponham e que se faça uma votação. Portanto, neste momento não há nenhuma proposta sobre a mesa, mas presumo que a presidência eslovena, ou mesmo os franceses, que contestaram a eleição imediata, que certamente a apresentarão. Sobre esta matéria ainda, para além de vos informar que teremos nos próximos dias 21 a 23 a próxima sessão plenária em Bruxelas, ainda não existem muitos elementos a não ser a ordem de trabalhos, que me parece ainda um pouco virada para balanços e não para grandes debates, mas espero ainda hoje ou nos próximos dias ter algumas informações detalhes sobre aquilo que se vai passar, por forma a que possamos partilhar convosco e se for o caso, ter em conta algumas sugestões. Mas queria ainda falar-vos de duas coisas. Uma tem a ver com os tais eventos, os 7 eventos regionais que vão ter lugar. Imediatamente a seguir a reunião, irão receber a lista atualizada desses eventos, uma vez que devo dizer com indisfarçável satisfação que, no que diz respeito aos dois eventos da nossa responsabilidade, as coisas organizativamente estão a correr bem. Aos eventos da responsabilidade dos outros, pelo menos há bastante menos informação e menos indefinição, sendo que um deles, previsto para outubro, já caiu, o que significa que terá de ser reagendado. Essa era da responsabilidade da Comissão Europeia. De qualquer modo, continuam previstos para 19 de novembro, em Ponta Delgada, organizado pelo Governo, em Bragança ou Vila Real, organizado pela Comissão Europeia, em novembro, ainda sem precisão de data, em Aveiro, ainda sem precisão de data e de mês sequer, organizado pelo Governo, em Évora, organizado pela Assembleia da República, no dia 15 de novembro, que será na Universidade de Évora, em Santarém, no dia 6 de dezembro, organizado pela Assembleia da República, será no CNEMA, em Santarém, e no Funchal, organizado pelo Parlamento Europeu, que será, em princípio, em janeiro de 2022, sem data ainda marcada. O que vos queria transmitir é o seguinte: eu vou enviar ao Sr. Presidente da Assembleia uma carta pedindo que solicite aos grupos parlamentares que indiquem quem é o orador respectivo. Uma vez que nós definimos aquele método simples por um lado, mas complicado por outro, que é fazermos uma escolha degressiva, ou seja, o maior partido escolhe primeiro, o outro escolhe depois, implica que esta escolha se faça. Portanto, eu pedi ao grupo socialista que tão rapidamente, quando for possível, diga qual é a seu, para depois fazer a pergunta ao PSD, para ir perguntando sucessivamente, porque se vamos perguntar todos ao mesmo tempo, corremos o risco de obter respostas sobrepostas. Portanto, eu vou fazer esse pedido formal ao Presidente, mas desconfio que isto vai dar burocracia, não é? Porque ele vai perguntar aos grupos e depois os grupos, portanto, talvez fossem aqui os emissários e talvez eu pudesse falar com os grupos que não estão, pessoalmente, com os grupos que não estão aqui representados, que é o PAN e o PEV, creio, não é? São 7 grupos, nós temos aqui 5 e 2 sete, portanto, não podemos falar. Eu falarei pessoalmente com o PEV e o PAN e peço que cada um dos colegas dos grupos aqui representados transmita à direção do vosso grupo, certamente por proposta vossa, não sei, cada um saberá como se auto-organiza, mas que me diga rapidamente o Grupo Socialista, o PSD e assim sucessivamente. Nós, a partir de, podemos fazer aqui um mecanismo que é o seguinte: a partir do momento que tenha a primeira resposta, passo imediatamente para o outro grupo. Sim, sim, Isabel,
só uma questão, Isabel. Boa tarde a todos e a todas, antes de mais. Mantêm-se os temas?
Os temas são aqueles, as datas indicativas são aquelas.
São estas, exatamente. Pronto. Ok, obrigada.
Peço desculpa, temos já um formato, pensamos que aquilo é para durar hora e meia, duas horas no máximo, portanto com tempos que depois vos irei propor para as intervenções da mesa e com tempo sobretudo mais para, no caso concreto dos dois eventos que vamos realizar, não sei como vão ser os outros, eu obtive por parte das CCDRs o mailing list das organizações todas dos municípios das respectivas regiões, vamos mandar um convite para todos eles. Vamos abrir uma inscrição no site da Assembleia da República para quem se quiser inscrever. Vamos tentar fazer esta divulgação. Vamos pedir a todas as entidades para quem vamos enviar, e são algumas dezenas, desde as câmaras municipais todas até empresariais, sindicatos, escolas, etc. Vamos pedir a todos que divulguem o evento, por forma, e convidando as instituições e, ao mesmo tempo, convidando os outros interessados a inscreverem-se no site. E, portanto, é um pouco este trabalho que não me estou a perceber que os outros estejam a fazer. E tendo em conta que os calendários são apertados, como sabemos, mas é pronto. Portanto, eu estou muito preocupado, é que nós façamos a nossa parte e que a façamos bem, e tenho a certeza que é por quem está a organizar, que é pela nossa parte, assim acontecerá. Portanto, esta era a outra informação que vos queria dar. Ah, e a seguinte e última sobre esta matéria. Nós tínhamos aqui também acordado fazer um evento na Assembleia da República da iniciativa da nossa Comissão. Aquilo que eu vos queria propor, e digamos, não é para tomarmos uma decisão agora, mas é para vos dar apenas, a pôr uma proposta para discussão, aquilo que vos propunha era que nós fizéssemos aqui uma iniciativa no Senado, por exemplo. O Senado leva agora 170 lugares, com as novas regras, portanto poderemos ocupar 170 lugares. O que eu propunha era que fizéssemos o seguinte, que cada grupo parlamentar convidasse alguém exterior, um académico, um especialista, um empresário, um sindicalista, ou seja, para que os 7 oradores aqui no nosso evento não fossem deputados, fosse alguém exterior, e que os participantes fossem deputados e convidados. Convidados, quem seriam os convidados? Quem cada um dos grupos parlamentares entendesse convidar. Ou seja, até ao limite dos 170 lugares, preencheríamos a sala com deputados da nossa comissão e de outras que quisessem participar e com convidados dos grupos parlamentares e com oradores indicados pelos grupos parlamentares para garantir também a diferença de perspectivas, mas para que não fôssemos aqui políticos a falar para políticos, não é? Porque isso fazemos os outros 364 dias do ano, não é? Portanto, essa era a proposta que tinha para vos fazer.
Presidente, posso colocar uma questão?
Isto para fazer na primeira semana de fevereiro, pelo tipo de coisas que tivemos aqui a ver, que se sobreponha, outras iniciativas que vão haver, o programa de trabalho da Comissão, que vai ser em janeiro, que vem com isso. Quer dizer, para isto, não, a data que nos parece adequada, ainda está longe do Carnaval, é a primeira semana de fevereiro. Eventualmente, sim. Mas, portanto, era para ser para que nós, Comissão de Assuntos Europeus, apesar de irmos participar e organizar outros, mas fazermos qualquer coisa aqui no Parlamento, não é? Peço desculpa, já não sei quem pediu em primeiro lugar, creio que foi Isabel Meireles.
Obrigada, Presidente. Apenas duas questões. Relativamente aos eventos, nós já estamos em condições de indicar um deputado, mas não o faremos sem que o Partido Socialista diga qual é a região.
O evento.
Pronto, já temos o evento, se quiser.
Sim.
E também...
Mas a Isabel já tem o seu evento ou não? Vamos manter o suspense enquanto o PS não disser, não vale a pena.
Não vale.
Então faremos o seguinte, mal o PS comunique e aos outros qual foi a escolha. E assim sucessivamente.
Muito bem. Relativamente aos convidados que serão indicados pelos respectivos grupos parlamentares, duas questões. Quantos convidados e qual é a temática?
Isso vamos ter que definir aqui. Eu tinha aqui uma sugestão. Aquilo que me parece... A sugestão que temos aqui, que me foi sugerida e pelo serviço e que eu acolhi, que me parece, de facto, eu acho que deveria ser um dos 10 temas que estão em discussão na conferência. Não é obrigatório que assim seja, não é? Mas, já que todo o debate está orientado em torno daqueles 10 temas, eu parece-me que o mais horizontal de todos, portanto, aquele que pode não cair numa especificação para uma clientela muito específica, é o tema uma economia mais forte, justiça social e emprego. Não é? Porque é muito abrangente, portanto, é muito transversal. Penso eu que é mais... Eu posso lembrar-vos os outros temas, não é? Mas... acho que é talvez o tema, mas isto, ouça, está completamente em aberto, não é? Nem é para decidirmos agora aqui, não é? Mas só para vos lembrar, os outros 10 temas são alterações climáticas e ambiente. Vai ser um dos temas, aliás, que nós vamos organizar em Santarém, não é? Também não parece fazer sentido estar a duplicar. Saúde é uma coisa também muito específica. Lá está esta, a economia mais forte, justiça social e emprego. Depois a outra é o é no mundo, mais relacionado para a China, a Índia, o nosso relacionamento com o resto do mundo, blá, blá. Depois outra é valores e direitos, Estado de Direito e segurança. Portanto, é uma matéria também importante, mas me parece também que é muito mais transformação digital. Também é uma coisa muito setorizada, creio. Democracia europeia, também é mais amplo, é outro. Não, eu não estou a falar dos eventos regionais. Estamos a falar da iniciativa a fazer aqui na Assembleia da República. E estamos a dizer, para essa iniciativa vamos ter de escolher um tema. E a proposta que está em cima da mesa é este tema que sugeri. E estava agora aqui a visitar os outros para tentar demonstrar que este nos parece o mais horizontal, não é? Portanto, e a democracia europeia, o outro falta é a migração, educação, cultura, juventude e despeito e desporto. Portanto, há outro que é outras coisas, não é? Não sei, mas, portanto, é só... Ficamos assim, ficam a pensar nisto, isto é para fevereiro, e agendamos a decisão disto para uma próxima reunião, não é? Entretanto, eu vou distribuir esta notinha que eu trouxe aqui para a reunião, com a proposta, ainda tive aqui umas correções, vou fazer chegar a todos com a convocatória, e, portanto, está tudo em aberto, desde o sítio, desde os participantes, desde os oradores, desde o tema, mas, portanto, decidiremos, então, da próxima vez. E sobre este tema da COF, era o que me ocorre. Sim, sim.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar aqueles que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar, quem nos acompanha online. Relativamente a este assunto, eu gostava de colocar aqui só algumas questões, mais apontamentos do que propriamente perguntas. A primeira é que eu acho que isto, deveríamos fazer os possíveis para que este evento fosse efetivamente integrado na própria COF, porque podemos fazer um evento sobre a COF, mas que não cumpra aqueles procedimentos. Eu acho que é importante que seja integrado e que seja registado na plataforma e que haja o tal, para que isto tenha, para colaborarmos também construtivamente na própria orgânica da conferência. Depois gostaria de chamar a atenção para uma coisa que é uma das regras e possivelmente será cumprida por inerência, que é a participação dos jovens. Seria muito interessante, já não me lembro qual é a cota, mas que nós, enquanto grupos parlamentares, tivéssemos esse cuidado e proponho-me já, em termos do Bloco de Esquerda, de tentar... dentro da nossa dimensão, termos esse cuidado, que é de envolvermos pessoas que sejam jovens e que possam contribuir dessa maneira também para a divulgação junto de outros jovens. Acho que é um elemento que não devemos abdicar. E nesta lógica, reforçar uma preocupação que é exatamente essa da divulgação, porque eu estou um bocadinho preocupada com a falta de impacto deste tema a nível do país, no geral. E penso que já quando foi aquele primeiro evento foi posta a tónica nesse aspecto, que era muito importante que houvesse uma divulgação, por exemplo, na televisão, por exemplo, junto de instituições, redes que existem de clubes europeus e de centros de informação a nível europeu, e penso que estamos a falhar a esse nível, correndo o risco de isto ser um mero exercício daqueles que já estão por dentro dos assuntos, continuarem a estar por dentro dos assuntos e falharmos aquilo que é supostamente o grande objetivo, que é o envolvimento dos cidadãos e da sociedade, e disto se tornar um gigantesco flop, porque de facto não se consegue ter um alcance alargado.
Toda a razão. Portanto, o problema é que hoje qualquer coisa que seja publicidade paga, alguém tem de pagar, não é? Nós podemos fazer essa proposta, eventualmente, aqui à Assembleia, talvez justifique fazer. Agora, tudo o resto é os meios convencionais, portanto, é enviar para as entidades que convidamos, pedir a divulgação, pôr nos sites, mas eu acho que talvez pudéssemos ser mais ambiciosos e, no evento que aqui fizermos, solicitar algum investimento ou propor, em concreto, que tipo de divulgação pode ser feita. Portanto, hoje em dia, não sei, imprensa escrita, também tem cada vez menos pressão um anúncio, imprensa, como sabem, na televisão, qualquer segundo custa logo uma fortuna, mas enfim, podemos, é uma questão que eu peço que, quando viermos discutir isto, em vez de trazerem a ideia em abstrato, que, em concreto, uma proposta no sentido de divulgação, mas subscrevo integralmente o que disse, e eu próprio estou a sentir alguma frustração porque este aparente ocultismo desta iniciativa não parece que seja um problema específico português. Pelos contactos que tenho pago, está a passar um pouco ao lado, está provavelmente a motivar muito aquelas 200 pessoas que foram escolhidas e que são enclausuradas periodicamente lá em Estrasburgo para debater o assunto, mas pronto, será uma pequena amostra da sociedade, mas de facto as preocupações, partilhas as preocupações de este ser um evento que pode vir a resultar numa grande frustração quanto aos seus resultados. E face às expectativas com que foi lançado. Agora, desculpem lá, só para concluir, já há rumores, como sabem, inicialmente teve previsto para 2 anos, não é? Depois, para aquela pressão que todos nós sabemos de onde veio, da França, antes das eleições, que era para ser determinado até abril, março, abril do ano que vem, e encurtou-se num ano. Agora já há rumores nos corredores de Bruxelas que se admite que pode ser prolongado por mais um ano. E eu acho que vai ser inevitável, mas...
Obrigado, é muito rápido. Eu tinha pedido a palavra para colocar uma pergunta e fazer aqui uma referência a esta possível iniciativa na primeira semana de fevereiro, para dizer que, da nossa parte, esta opção, ou esta hipótese de tema que o Sr. Presidente mencionava, parece-nos adequado. E tal como tinha dito, acaba por ser mais abrangente e mais transversal do ponto de vista da sociedade, e nesse caso pode motivar a participação de uma presença mais alargada e de uma intervenção mais alargada de pessoas e entidades. Por isso, à partida, quer dizer, independentemente de tratarmos do assunto mais em concreto numa próxima reunião, mas fica já esta ideia. Gostava só de fazer... Antes de fazer uma pergunta, queria dizer, o Sr. Presidente, ao falar da forma como estes trabalhos estão a decorrer, usou uma expressão que me parece que é particularmente adequada, que é o ocultismo, quer do ponto de vista de estar tudo um pouco oculto à vista das pessoas, como às vezes há certas discussões que mais parecem das ciências ocultas. E é verdade, é um problema que está aqui a acontecer. Em relação à publicidade paga, eu noto que, por exemplo, em particular nas chamadas redes sociais, os Facebooks e os Instagrams, etc., já existe publicidade paga, salvo para o Parlamento Europeu. Faço ideia que o orçamento que o Parlamento Europeu tem para estas coisas é um bocadinho maior que o da Assembleia da República. Um bocadinho. Mas, em todo o caso, o alcance em termos de pessoas que viram, especialmente até jovens, que viram nas redes sociais referências a isto, não deve ser pouco. Não deve ser pouco. Pois a questão é o que é que isto traduz, qual é o resultado em que isto se traduz. Isso é que eu queria dizer. Mas...
Pode ser uma boa sugestão de tentar primeiro algum investimento, em vez de ser na publicidade tradicional, do anúncio do jornal ou do spot televisivo, tentarmos fazer, se calhar, algum investimento pago mesmo.
Sim, essa publicidade paga. A minha observação, o que eu estava aqui a querer partilhar, era que ela já existe e já tem alguma força, em termos de redes sociais, para a conferência. Agora, qual é o problema? É que essa publicidade e essa estratégia de comunicação, eu diria, que está hoje em dia a ser posta em marcha em relação à conferência, é de cúpula. É top-down. É a conferência. É nós em Estrasburgo que temos estes cidadãos todos da Europa toda aqui a contribuir. E é tudo muito ocultismo. Pronto. Uma pergunta que eu queria fazer que ficou...
Não deliberado, não é?
Também exato, não... exato. Pois claro, isto é tal coisa. A pergunta que eu queria só colocar ao Sr. Presidente, se neste momento existe alguma perspectiva, porque há pouco deu nota da questão dos grupos de trabalho. Isto é uma coisa mais, já é mais ligada à delegação portuguesa, com certeza, mas é útil saber. Já existe alguma perspectiva sobre início dos trabalhos daqueles grupos temáticos? Falou na questão das presidências, e registámos isso, mas sobre o início dos trabalhos em concreto, se há alguma ideia. Obrigado.
Até ao momento, peço desculpa só para dar esta resposta, até ao momento não há mais nenhuma informação a não ser esta proposta, mas amanhã mesmo de manhã terei uma reunião enquanto membro lá do Conselho Executivo, vamos ter uma reunião com a representação do Parlamento Europeu. Estará o Sr. Verhofstadt, estará aquele senhor do PPE que era suposto candidato à Presidente da Comissão, como se chama? Sim. Weber, o Max Weber, estará aí a Irate Xé Garcia, que é lá a líder dos socialistas no Parlamento Europeu, e portanto, do nosso lado estará a Troika da COSAC, supostamente para fazer o ponto de situação disto, mas decisões não há, porque haverá no dia 21 em Estrasburgo, e é por isso é que nós vamos ter de ir mais cedo, uma reunião da componente de parlamentos nacionais, onde supostamente estas decisões vão ficar decididas, mas, portanto, ficam decididas no dia 21, se calhar para haver reunião no dia 22 de manhã. Portanto, isto, como eu acho que a haver grupos de trabalho, vai ser, mais uma vez, o primeiro dia de aulas, não é? Portanto, vai ser a apresentação e portanto, não creio que haja matéria para discutir esse dia. Senhora Deputada Isabel Meirelles, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Lembrei-me, eu não conheço bem... A lei da televisão que regula a televisão pública, talvez a deputada Isabel Oneto, que enfim trabalhou nessa área, possa nos ajudar, mas eu presumo que há publicidade institucional que não é paga. Mas pelo menos essa poderíamos eventualmente utilizar, é uma questão de estudar. O que é que é possível fazer nessa matéria?
Eu vou pôr então o título do nosso secretariado de Estado para isto, ver se. Sim, sim. Tinha coisa desligado. Paulo Pisco, faz favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa por agora estar a colocar esta questão, corro o risco de ser supérfluo, porque eu não tenho acompanhado muito os trabalhos aqui na Comissão dos Assuntos Europeus, mas era para perguntar, relativamente aos locais onde se vão realizar as sessões, se isso está definido, porque eu não sei se está definido ou não, e se são ou não são também, passa também por que elas sejam realizadas em escolas e universidades. Esta era a primeira questão.
Existe uma comissão organizadora de tudo isto que é presidida pelo Governo. Aliás, do ponto de vista operativo, quem chefia esse grupo de trabalho, chamemos-lhe assim, é a nossa ex-colega Regina Bastos, que representa o governo, portanto, a Secretaria de Estado de Assuntos Europeus, e que tem um representante nosso, tem um representante do Parlamento Europeu em Lisboa, da Comissão Europeia. Foi no contexto desse grupo de trabalho que se chegou a esta definição dos locais, das datas e, posteriormente, a distribuição desses temas por cada um dos organizadores. Portanto, os locais, quem organiza, isso já foi tudo definido, andamos a discutir isto há meses, desde junho, não é?
Desde passa junho. Por escolas e universidades ou não?
Ouça, eu escolhi, eu isto é, o Parlamento, a nossa Assembleia tinha dois sítios, era Évora e Santarém, e em Évora escolhemos a universidade. Em Santarém, como é a questão de alterações climáticas, política agrícola, não sei o quê, escolhemos aquele auditório do CNEMA, que é o maior de Santarém, com estacionamento e tal, portanto, não houve, digamos aí, o critério foi, portanto, Évora foi tentar trazer para a universidade, lá está, para atrair jovens, para garantir participação de lá, etc. E ainda por cima pareceu o local mais adequado, também as alternativas não seriam muitas, seria a CCDR ou seria qualquer outro auditório mais pequeno. Agora, cada uma das outras partes vai escolher os sítios, não é? Portanto, as duas iniciativas que são do Parlamento Europeu escolherão. Eu tenho percebido que eles estão muito preocupados em que haja um comissário, e como é difícil garantir presenças de comissários, andam um pouco atrás da vinda de comissários. Aliás, teve agora para ser em outubro uma iniciativa que estava para Tavira, depois já se fazia em Lisboa, para que o comissário estava em Lisboa, e depois acabou por não se fazer. Mas, portanto, cada um, digamos, destas sete, cada um é responsável por elas, quer quanto à organização, quer quanto ao local, quer quanto aos convites.
Senhor, só para terminar, Sr. Presidente, correndo também o risco de ser redundante, mas porque eu acho que isto me parece absolutamente fundamental, é que a experiência que nós temos habitualmente relativamente à União Europeia, às instituições e depois às iniciativas que decorrem cada um dos Estados-membros, é que o grande déficit é um déficit de comunicação. A União Europeia tem um profundíssimo déficit de comunicação. E relativamente a estas iniciativas, eu acho que, sem saber mesmo qual é o adiantado dos trabalhos neste domínio, eu acho mesmo que aquilo que deveria merecer uma atenção muito grande era verdadeiramente a estratégia de comunicação. E depois, porque muitas vezes, relativamente às questões da União Europeia, há sempre aquele risco de podermos ser sempre os mesmos, mais ou menos aqueles que se preocupam com as questões da União Europeia, ou para quem essas questões interessam. Eu creio que também era da maior importância que, diretamente ou indiretamente, as escolas e as universidades fossem mobilizadas, porque é quem tem, quem está naquela idade de poder absorver algumas destas matérias e de criar, assim, essa sensibilização para os temas da União Europeia. Ou fazendo diretamente nas escolas e falando com as direções das escolas para que os alunos possam estar presentes, ou, se for noutros locais, fazer esse tipo de acordos com as escolas e as universidades para levarem lá os alunos, porque isto, uma organização com esta dimensão, com esta ambição e com esta projeção, se não for assim, eu parece-me com uma estratégia de comunicação levada mesmo a sério, porque eu acho que isto é vital, e o envolvimento das escolas, eu julgo que estes dois aspectos são absolutamente fundamentais para que haja uma repercussão da Conferência sobre o Futuro da Europa. Peço desculpa se me estive a repetir, porque eu não conhecendo aquilo que tem havido de discussão aqui na Comissão.
Todos estamos de acordo com o que disse, não é? O problema é sempre como fazer isso, não é? Nós estamos, de facto, a fazer isso de acordo com o que é possível, ou seja, como lhe digo, estamos a enviar para todas as entidades de cada uma das regiões, todas aquelas que estão inventariadas, escolas, sindicatos, entidades patronais, associações de desenvolvimento local, autarquias, estamos a mandar para todos, não é? Mas a sala também tem 300 lugares, portanto, nós estamos a mandar 3 mil convites, não é? Mas todos nós sabemos que para ter 300 pessoas é preciso multiplicar os convites por 10. Agora, esse contacto pessoalizado com uma das escolas, isso não é possível, não é? O que se faz é convidar e pedir para, na sua instituição, divulgar e apelar à participação. É isso que está a ser feito, não é?
Senhor Presidente, o deputado...
E peço desculpa, foi ainda por além disso, é que, para além destes convites dirigidos, nós decidimos também abrir inscrições para que aqueles que não têm hipótese de ser convidados por esta via, e que normalmente podem ser até os mais interessados, possam de modo próprio convidar-se. O problema lá estará, como é que essas pessoas vão saber que está o convite aberto? Esse é que é o desafio, não é?
Senhor Presidente, o deputado Duarte Marques.
Duarte Marques, por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Desta vez não ouvi no carro a discussão, ouvi cá, sobre este assunto. Acrescentar uma coisa, a deputada Isabel Beiras Alcântara fez uma excelente sugestão. Eu só queria replicar uma nota. A RTP faz deputada institucional, que tem que dar, tem minutos suficientes preparados para associações e para este tipo de eventos. Mas a própria RTP pode perfeitamente ser parceira do evento e divulgar uma iniciativa desta, até associar-se na promoção. E era isso que eu queria dizer. Mas já agora acrescentar duas notas que parecem úteis. Em primeiro lugar, as conferências, quando são feitas para tentar atrair os jovens, nós não podemos continuar a fazê-las da mesma forma que sempre fizemos. E a verdade é que o modelo de conferência, orador, etc., etc., não é o modelo mais atrativo que uma criança. Eu recordo quando se fez quando foi aquela conferência sobre o futuro da Europa, liderada pelo Giscard d'Estaing, houve um conjunto de jovens portugueses que se tornaram especialistas em matérias europeias, que foram representar Portugal, um dos quais é o Bruno Pinheiro, que é assessor do Parlamento. Ele foi um dos... Ele hoje está aqui, se calhar, porque foi um dos jovens que foi escolhido para participar nisso, em nome dos jovens portugueses, mas que é quando os jovens metem a mão na massa. Mas o que é que se pode fazer mais? Eu sugeria que, por exemplo, há bocado dei o exemplo do Parlamento Europeu e da Comissão. O Parlamento Europeu e a Comissão, em Portugal, pagam publicidade nas redes sociais e agora pagarão e farão para divulgar a conferência, mas não estão a fazer para aquelas que estão em Portugal, mas poderão vir a fazer. Porque eles têm muitos seguidores jovens nas contas deles, porque fizeram muitos eventos com jovens nos últimos anos, e, portanto, têm as contas de redes sociais muito seguidas por jovens, basta eles quererem colaborar na divulgação para cá. O Parlamento Europeu e a Comissão contrataram, por exemplo, youtubers para falar a linguagem dos jovens e para nos canais de YouTube desses youtubers divulgarem um conjunto de conceitos e de conteúdos que a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu queriam divulgar. Foi essa a estratégia que eles usaram. Mas eu não posso deixar de dizer outra coisa. Há bocado o deputado Paulo Pisco dizia que a União Europeia tem um déficit de comunicação. Na verdade tem, mas na prática não se percebe. Eu uma vez numa reunião com o Presidente Durão Barroso na Comissão Europeia, com a Conferência Episcopal Portuguesa, houve um bispo qualquer que lhe falou disso. E ele respondeu, é verdade, os apóstolos eram só 12, não tinham internet e a mensagem chegou muito mais rapidamente a todo lado. A Comissão deve ser a estrutura institucional que mais dinheiro gasta em comunicação, em tradução, em interpretação, em panfletos, em sites, em tanta coisa. E a mensagem não chega na mesma, portanto, fazer mais do que isso é muito difícil. Agora, se a comunicação é eficaz ou não é, claro que é eficaz quando nos dá jeito. Os mais jovens só sentem perto deles aquilo que dão... que lhes diz mais respeito, porque a forma de comunicar tem que ser diferente, dos conteúdos também. E quando metem a mão na massa, quando diz respeito à nossa geração, é diferente. Agora, eu diria que a minha geração ainda viu a Europa a ser construída. Há muitos mais novos que já não veem outra realidade que não a Europa. É como o Presidente, a deputada Isabel Oneto, dão muito mais valor ao 25 de Abril do que alguém que não viveu em ditadura. Eu dou valor. Mas vocês dão muito mais do que eu, porque sofreram na pele aquelas amarguras todas. E é normal que não sintam tanto os jovens, porque já dão como adquirido. Agora, também digo, termino só com duas notas. No caso de Santarém, a deputada do Bloco de Esquerda sabe melhor do que eu, mas o CNEM é um bocado longe da cidade. E, portanto, para os mais jovens que andam nas escolas, nas secundárias, etc., o transporte não é fácil. Portanto, o que eles querem mesmo ir, arranjaram forma de ir. Mas não sei se arranjar vai um esquema qualquer de transportes da Câmara ou raio para os levar os dos colegas das escolas que queiram lá ir abaixo. Essa é a primeira nota. E a segunda nota é que eu não deixaria de tentar, mesmo que informalmente, que há algumas escolas, e no caso do auditório do CNEMA, se é o que eu estou a pensar, não tem 300 lugares, tem para aí 600, a não ser que o ponham a meio, ou 1.200, se calhar, e o Presidente conhece melhor o CNEMA, deve conhecer melhor o CNEMA que a própria Assembleia da República, porque já lá passou muitas tardes, é verdade. Eu não sei se não tentaria diretamente convidar as escolas a participar, como a Liceu Sá da Bandeira, a Genestal, etc., e o próprio Politécnico, porque se os professores quiserem ir com os jovens, eles irão de certeza. Às vezes é mais fácil que de outras escolas do distrito queiram ir a Santarém participar nessa conferência e falar diretamente aos diretores. Eu fazia esse trabalhinho. E digo-lhe mais, uma chamada sua para alguns diretores de escola fazia a diferença. Obrigado.
De qualquer modo... Quer dizer, agradeço e tomo nota, mas de qualquer modo temos que pensar também quem é que são os destinatários. Quer dizer, isto são para jovens, são para as escolas, mas é para, digamos, eu acho, para jovens universitários, para a ponta final do secundário, porque se está aqui é a querer recolher contributos para o futuro da Europa, não é para ir ensinar como é que são as instituições ou qual é que foi a história da Constituição Europeia para crianças da escola, não é? Portanto, isto é para segmentos, e nós que andamos aí nos Parlamentos dos Jovens, portanto, temos essa percepção, não é?
Presidente, desculpe lá interrompê-lo. Não há jovens mais preocupados e atentos que possam estar mais estimulados para dar um contributo desse género do que os miúdos que participaram no Parlamento dos Jovens? As escolas, se levarem esses miúdos, esses estão de certeza com vontade de dar a dizer...
Não propriamente todas as escolas, sem exceção, a partir de um certo... Fabíola, faz favor.
Obrigada. Eu acho que estamos a particularizar demasiado este assunto... mas concordo com aquilo que foi dito, há maneiras de chegar às pessoas e em sítios como Santarém há algumas redes que podem ser utilizadas. A rede das escolas que participaram do Parlamento dos Jovens são parceiros prioritários, as escolas que têm clubes europeus, há uma boa rede de clubes europeus a funcionar a nível do distrito que envolve professores extremamente motivados e que trabalham com alunos que são eles muitas vezes parceiros de projetos Erasmus e de intercâmbios com outros países que mesmo estando no secundário são parceiros. Há uma rede de centros Europe Direct que trabalha a nível do ensino superior, portanto, é de certeza que será. E se houver algumas dificuldades, de certeza que eu, por exemplo, fui professora em Santarém mais de 20 anos e poderei contribuir também com uma informação mais específica, até de pessoas em concreto, mas acho que esta questão já não é propriamente o que nos interessa aqui.
Pergunta-se alguém mais, Isabel Oneto.
Sr. Presidente, só para referir que, de facto, é assim, nesta matéria, é definir-se uma estratégia de comunicação. Tem que haver uma estratégia de comunicação relativamente ao público-alvo. E relativamente aos órgãos de comunicação social, pode definir-se parcerias de acordo com também o público que vamos assistir. Por exemplo, a Rádio Renascença tem mais de 50% das audições de todas as outras rádios, não é? Pronto. Se calhar é um parceiro a chamar por protocolos a fazer, enfim, chamá-los a este debate. Mas há outras rádios, não é, que provavelmente também gostariam de ser chamadas. Quer dizer, eu creio que até um contacto relativamente às rádios locais, se calhar até de bom gosto, sem qualquer custo, podem divulgar. Portanto, acho que aqui há uma estratégia de comunicação a desenvolver para atingir vários públicos que resolve.
Iremos, dentro das limitações de meios e de prazos, fazer o possível.
Só para referir uma coisa, eu, neste caso, eu acho que provavelmente as rádios locais poderão ser muito mais eficazes do que as rádios nacionais.
Muito obrigado, Sr. Eu julgo que esta reflexão e esta partilha e troca de contributos é de valorizar. Queria só deixar esta nota mais geral de que essas contribuições e essas reflexões devem, de facto, ser consideradas como tal. Eu diria que colocar a Assembleia da República do lado mais executivo, digamos assim, em relação a iniciativas destas, é sempre importante, mas depois nunca devemos esquecer que a Assembleia da República, como órgão de soberania na organização das suas próprias atividades, deve ter uma atitude em que às vezes uma proatividade demasiado voluntarista pode levantar problemas e melindres contraditórios com a sua condição de órgão de soberania. Eu estou a pensar, a propósito, por exemplo, desta questão tão simples como as parcerias com órgãos de comunicação social. Eu, sem perguntar nada a ninguém, digo-me já, Bruno Dias, opormei a que haja um tratamento preferencial da Assembleia com qualquer órgão, seja radiofónico, televisivo, etc., embora esteja provada a eficácia do que são iniciativas que têm parcerias e órgãos próprios, órgãos que são, como é que se chama, a televisão oficial daquela iniciativa ou a rádio oficial daquela iniciativa. Ou seja, tudo isso tem resultado muito bem para vários casos e para várias entidades. Nós, na Assembleia, devemos ter uma atitude prudente, enquanto Assembleia, relativamente a outras coisas, que depois a Comissão Europeia e a representação em Portugal terá o seu caminho e o seu trabalho, o Governo terá em consideração as opções, mas também termos em conta, eu não vou dizer as limitações, eu diria as características próprias da Assembleia da República e dessa ligação, mas deixar essa valorização.
Não existe. Porque não é isso que está em causa, porque não temos nem condições, nem sequer tempo para isso. Não é? Estamos a um mês de vista, portanto, aquilo que se vai tratar é de pedir a divulgação ao maior número possível de órgãos de comunicação, sejam eles cá ou fora, de verificar a possibilidade de ter alguma publicidade paga aqui ou acolá e solicitar ou tentar exercer direitos de transmissão no canal público. Portanto, acho que não podemos ambicionar a muito mais do que isso. Pergunto se há mais alguém que quer pronunciar sobre este tema, se não for... Ah, tenho uma última informação a dar apenas sobre ele. Era para vos informar do seguinte. Como sabem, a COSAC tem um secretariado permanente que é composto por um membro permanente a 100%, que é financiado pelo conjunto dos parlamentos, e tem dois temporários, que são os dos membros dos parlamentos da Troika e que, portanto, são renovados cada semestre. Não é? O último secretário permanente é maltês e vai acabar no final deste ano o seu mandato. E foi aberto um concurso para o preenchimento desse lugar, que será aberto, aliás, no dia 15, e eu gostaria de vos informar que estimulei o Bruno Pinheiro a candidatar-se, consultei o Sr. Presidente da Assembleia, que anuiu, e, portanto, ele será candidato ao Presidente desse lugar e penso que tem boas condições para ser eleito, porque... A impressão tem sido muito positiva durante a nossa presença, é para dizer que teremos de fazer algum ajustamento. Portanto, é um mandato de 2 anos. Pronto, quer dizer, é o desvio de um funcionário temporário, mas também acho que é prestigiante para o país se tivermos alguém durante esse período e teremos uma fonte de acesso de informação privilegiada. Mas é para vos dizer que, provavelmente, até ao final do mês, princípio, terá decidido essa questão. Pronto, ponto 2 posso dar por encerrado. Passávamos ao ponto 1, aliás, da nossa ordem de trabalhos. Passaria ao ponto 2, que era o antigo ponto 5, me parece bastante simples, que tem a ver com o debate que era suposto realizarmos hoje sobre o relatório de perspectiva estratégica de 2021. Portanto, é um documento que, infelizmente, portanto, só foi distribuído há muito pouco tempo. Acho que é um documento bastante importante que, a leitura apressada que fiz, me permite qualificá-lo como um documento bastante interessante, não só quanto aos seus pressupostos, como às linhas, às 10 linhas de orientação que pormeniza numa procura do estabelecimento de uma estratégia de médio e de longo prazo para a União Europeia. E, portanto, acho que é um debate, como muito bem foi sugerido pelo nosso grupo de trabalho do escrutínio das iniciativas europeias, que, não sendo objeto de um relatório específico, pela sua importância, foi referenciado como algo que não deveria passar apenas meteoricamente como um documento de cariz burocrático. E, portanto, pôs-se a questão de que deveríamos dar alguma dignidade a este debate de profundidade, o que não é suposto acontecer hoje, digamos, dado o pouco tempo que tivemos para nos debruçar. E, portanto, o objetivo era hoje definirmos aqui quando é que acham que devemos fazê-lo, dentro de que prazo, e qual deve ser a modalidade desse debate, de qualquer modo que, não, quer dizer, porque, digamos, não há propriamente um relator, não é? Era um pouco sobre isto que queríamos que decidíssemos aqui, não sei, talvez numa das nossas próximas reuniões, não sei se antes, depois do orçamento, não sei, portanto, agora, não, primeiro não vai haver reuniões durante o orçamento, não é? Só retomamos quando? Como? Sim, mas acho que isto não é para esta fase. Digamos, depois do orçamento, não é? Eu propunha depois do orçamento, até porque os deputados estarão ocupados, uns mais, outros menos. Agora, as modalidades, o que eu acho das modalidades, algum de nós deveria fazer alguma breve introdução sobre isto, digamos, fazendo como se fosse, não como propriamente um relator, mas uma breve a introdução do documento e depois abrir o debate. Cada grupo parlamentar, podíamos fazer uma ronda em que cada um se desse uma primeira reação e depois abrir o debate aos demais. Não vejo que haja capacidade de inventar muito mais do que isto, não é?
Sr. Presidente, eu sugeria, se estiverem de acordo, que o Sr. Presidente fizesse a abertura, enfim, da discussão, fazendo uma síntese do documento ou lançando um tema, pois cada grupo parlamentar tinha 5 minutos, 10 minutos talvez, porque 5 também é capaz de ser pouco, cada grupo parlamentar tinha 10 minutos para, ou o tempo que se entender, para destacar aquilo que considera mais importante ou mais preocupante do relatório, e depois abriríamos o debate aos demais deputados que integram esta comissão, para também se pronunciarem, para que o debate seja efetivamente não apenas entre os coordenadores, mas uma visão também dos deputados que partilham as questões desta comissão. E acho que assim podíamos ter um debate mais... Porque, de facto, o documento é muito densificado, quer dizer, não só em relação... Tem uma previsão até 2050 e tem as questões do PIB, as questões da demografia, as questões, enfim, climáticas, tudo o que, na ótica da Comissão, condiciona a sua capacidade e a ação para os próximos anos. E isso também nos diz respeito a nós, não é? Portanto...
E tem muito a ver com a nossa própria participação enquanto da delegação na conferência e tem muito a ver com o que eles vão participar nas iniciativas...
Exatamente, sim, sim.
O problema que tanto nos chocou recentemente, que foi a questão do último censo e o que isso significou em termos de declínio da população, quer dizer, não só no país, como praticamente varrendo todo o território, até os centros urbanos que eram normalmente imunes, não é? Portanto, havia uma centrifugação dos grandes centros sobre os pequenos centros, mas este último censo demonstrou que é um problema português, é um problema europeu, não é? E eles chamam aqui a atenção, ouça, dentro do, em 2040 a União Europeia terá 4% da população mundial, enquanto neste ato 17-35 a África vai crescer 50% da população, não é? 80% da África terá da população terá menos de 20 anos. E aqui teremos portanto, estes são desafios, quer dizer, são desafios tremendos, não é? E, portanto, nos ajudam, e de facto acho que o documento está muito bem feito, quer dizer, muito bem feito, quer nos pilares da reflexão, quer que isso nos interpela. E, portanto, ouça, isto de facto, quer dizer, é provavelmente o documento que vai ser as conclusões da conferência sobre o futuro da Europa, não é? por antecipação.
Começamos a cruzar os dados, a ver onde é que vai crescer, onde é que cresce mais o PIB, onde é que diminui. Enfim, começamos a ter uma visão, de facto, relativamente àquilo que, do futuro, não é? Que não nos tranquiliza, não é? E por isso é que eu acho que este debate devia ser, podíamos ter 2-3 horas com um debate, com diálogo. Acho que é importante o diálogo entre nós falarmos sobre estes assuntos, cada um expõe a sua opinião e tenta propriamente ver aquilo que... E, em particular, aquilo que depois se reflete para nós, portugueses, não é? Pronto, não é só estarmos preocupados connosco, estamos preocupados com todos, mas há uma imediata relação com aquilo que espera enquanto país, não é?
Esta questão das perspectivas demográficas, aqui algo que portanto, está também muito reduzido, não é? Mas há uma coisa que me surpreende aqui muito, é que, por exemplo, perspectiva para os Estados Unidos, crescimento da população, quando é um modelo parecido com o europeu, onde tenderia que deveria ter uma curva semelhante, e aparentemente não, e fala numa estabilização e declínio da população chinesa. Portanto, contrariamente àquilo que nós assistimos nas últimas décadas, foi aquela explosão exponencial. Exatamente. Mas quer dizer, tudo isto, enfim, num horizonte que não é assim, um horizonte tão longo prazo quanto isso. Pronto, então, ouça, concluímos assim, o modelo de debate será esse, eu poderei fazer uma pequena intervenção, apenas para enquadrar isto, e abrimos depois o debate, haverá uma primeira ronda pelos grupos parlamentares, e abrirá-se o debate no conjunto, e depois veremos se há condições para extrair alguma conclusão ou não, e se desse debate decorra que haja qualquer conclusão que possamos extrair e eventualmente partilhar. Logo veremos.
Obrigada. Sr. Presidente, apenas para solicitar que seja anunciado com o maior lapso de tempo possível quando é que vai surgir esse debate, porque agora com o desconfinamento começámos outra vez a ir para fora, a viajar. Entretanto, enfim, no nosso partido vamos ter momentos provavelmente mais turbulentos do que seria expectável em tempo normal, daí que precisemos de tempo para nos organizarmos. E daí a nossa solicitação, Grupo Parlamentar do PSD, para que esta iniciativa, inclusive a audição do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, seja anunciada com, enfim, o maior lapso de tempo possível. Obrigada.
Logo que tínhamos informação, assim faremos. A senhora deputada conhece bem esse tipo de animação. Muito bem, então damos por concluído. Se faz favor, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só colocar uma questão que está relacionada com esta questão da organização dos nossos trabalhos e que pode eventualmente até ter alguma influência para o dia 30 ou não, mas que eu gostaria só de tentar perceber se é possível a esta distância ter, digamos, este dado. Eu podia ter ido ver, não tenho presente, se há, em termos de agenda, alguma perspectiva de que o Conselho, para além das reuniões que estão marcadas e que justificam a tentativa de 25 ou 29, ao que se vê, com o Ministro, entretanto passa-se mais um mês, essencialmente mais um mês e poucos dias, e se calhar no dia 30 podemos ter o Sr. Ministro cá também, ou algum outro membro do Governo, embora seja muito em cima do orçamento, e a primeira reunião do orçamento geralmente conta para as 4 audições do Governo por cada sessão legislativa, mas...
Desculpa, ocorreu-me agora. Era suposto haver uma reunião pré-conselho.
Vai haver um pré-conselho no dia
30. Ah, é no plenário. Pronto, tá, desculpa, esta é no plenário.
Esta pré-conselho...
Missão.
Portanto, nós temos, em princípio, se tudo se projetar assim, dia 25...
Já é o
pós-21. E depois, no dia 29, temos o pré-conselho da reunião que se seguirá, e depois teremos uma reunião pós-conselho com o Ministro na Comissão, que em princípio será ou durante o mês de novembro, coincidindo com o debate orçamental, e pronto, cá estaremos, pouco der e vier, ou então poderá haver, inclusivamente, uma sobreposição de agendas em relação a esta mesma reunião do dia 30, que estamos aqui a perspectivar em relação a novembro. E por isso, mesmo que isto possa significar mais um ou dois minutos aqui da nossa reunião, se o Sr. Presidente concordasse, se fosse possível, fazer aqui um ponto de situação de agenda, do que é que nos espera em relação a estas próximas semanas aqui na CAI, eu agradecia muito, porque eu acho que ajuda a sistematizar aqui essa questão do calendário.
Não sei se é possível, mas podemos enviar a curto prazo, não é? Mas o Conselho de novembro, eu não sei se é novembro, se é dezembro. Dezembro, é 16 ou 17 de dezembro, portanto haverá uma reunião certamente em comissão e haverá seguramente em pré-conselho em plenário, porque como sabem o Primeiro-Ministro deverá vir duas vezes por semestre, vai vir a primeira vez em outubro, vai ter de vir a segunda vez em dezembro, não é? Portanto o que significa que só teremos em comissão o pós-conselho de dezembro, não é? Não, ouça, no fim de dezembro. Não é? Se o Conselho é 16, até nem sei se nessa altura, já é ainda antes da interrupção do Natal ou não, normalmente o Parlamento fecha por essa altura. O Parlamento fecha por 16, 17, 18, não é? Penso que é por aí. Não. Ah, isso era o Parlamento Europeu, desculpe, ainda estou a pensar. O Parlamento Europeu é que é sempre em 17 de dezembro, sim, sim. Pois, sim, sim, aqui vai até mais tarde, sim. Então, em princípio, teremos o pós-conselho lá para as vésperas do Natal.
Sr. Presidente, só uma questão. Nós temos, no próximo dia 27, o debate em plenário sobre peço desculpa. Dia 20, peço desculpa. Debate, dia 20, exatamente. Depois temos, na segunda-feira, a tal reunião. É segunda-feira, ficou marcado dia 25?
Sim, não está. O governo disse que estava disponível ao 25 ou 29.
Certo.
Nós, depois da troca de imprensa, dissemos que a nossa preferência era 25 à tarde. Mas não temos ainda resposta.
Resposta. Mas está prevista alguma reunião a 29 também?
Não,
só não, se houver. Pronto.
Okay. 25 ou 29.
Pronto, ok. Era isso que eu estava aqui a ver, porque não tinha percebido, depreendi que... Do deputado Bruno, que tinha 25 e 29, eu estava a tentar perceber, ou pronto, eu não percebi isso. Ok, obrigada.
Logo após a retomada dos trabalhos depois da discussão do orçamental, entramos nas terças-feiras, em princípio.
Muito obrigado. Se me permite, a minha única dúvida neste contexto é se após a reunião de 25 ou 29 de outubro e antes da reunião de 30 de novembro, já no retomar, se é de esperar que haja trabalhos da Comissão.
Poderá eventualmente acontecer se algumas das iniciativas que escrutinamos estiverem confrontadas com um prazo limite, não é? Mas, de qualquer modo, serão sempre reuniões meteóricas, não é?
Claro.
Muito obrigado. Obrigado. Sim, senhor. Então, colegas, podemos dar assim por concluído o ponto 2 da nossa ordem de trabalho, que era o antigo ponto 5, certo? E podemos passar, então, para o ponto 3, que trata da designação do relator para a questão do orçamento. Gostava de relembrar-vos que há uma norma de rotatividade, sendo que desta vez cabe ao grupo parlamentar do PSD a indicação do relator do orçamento. Normalmente costuma haver a indicação de dois relatores, um para o orçamento, outro para as grandes opções, só que neste ano, excepcionalmente, o governo apresentou as grandes opções por antecipação por causa da Covid, e foi designada relatora a deputada Fabiola Cardoso, sobre, penso que é um relatório que já deve ter concluído, ou está em vias disso.
Não, já foi aprovado.
Já foi aprovado em plenário incluído. As grandes opções que acompanham habitualmente o orçamento, este ano foram antecipadas e já foram aprovadas em plenário, razão pela qual se trata agora de indicar um relator para o orçamento e não os dois que é habitual. Sendo que cabe ao PSD, este ano, indicar o relator. Portanto, a senhora deputada Isabel Meireles, não é imperioso que faça neste momento, mas...
Se eu estou a ler bem a ordem de trabalhos, diz nomeação de deputados a todos os parceiros da CAE no âmbito das iniciativas legislativas...
Não é essa a ordem de trabalhos.
Não estamos no ponto 3...
Esta foi a ordem do dia que enviámos hoje, já corrigido.
Ah.
Já com o número da proposta de lei.
Ok, ok. Muito obrigada. É que eu ainda tenho a ordem de trabalhos antigos. Pronto. Indicaremos, Sr. Presidente, mais rapidamente possível quem será o deputado que vai ser o relator, o autor do parecer desta proposta.
Passamos então ao ponto 4. Senhora deputada Isabel Amarelo, só para desligar, faz favor. Passamos ao ponto 4, que trata da nomeação de deputados a autores de parecer no âmbito das iniciativas europeias. Tem a ver com a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera uma outra diretiva, criação de um comércio de licenças de emissão de gases com efeito estufa. Portanto, cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP, que não está presente, não sei se nos está a seguir por videoconferência, creio que também não, teremos então de contactar o grupo parlamentar no sentido. Trata-se ainda de designar um outro autor de parecer, desta vez cabe ao PS a indicação, referente a uma proposta de diretiva que respeita a contribuição do setor da aviação para a meta da redução de emissões a nível da economia da União e à aplicação adequada de uma medida baseada no mercado global.
Senhora Deputada Cristina Mendes da Silva.
Cristina Mendes da Silva. Depois trata-se ainda da designação de um outro autor de parecer, que trata de uma proposta de regulamento relativa à utilização de combustíveis renováveis e hipocarbónicos nos transportes marítimos, alterando uma outra diretiva já existente. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD indicar.
Senhor Presidente, será o deputado António Cunha.
António?
Cunha.
António Cunha. Muito bem, então assim damos por concluído este ponto. E podemos continuar, portanto, com o ponto seguinte, que é o grupo de trabalho relativo ao escrutínio das iniciativas europeias. Portanto, a proposta do grupo de trabalho foi aprovada, tanto quanto penso, por unanimidade no grupo e foi-nos distribuída aos grupos parlamentares. Portanto, do conjunto de iniciativas foram identificadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apenas para conhecimento às respectivas comissões e foram identificadas outras 3 com relevância para serem objeto de emissão de parecer. Portanto, pergunto aos colegas se têm alguma objeção a esta proposta. Se não for o caso, ponha à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, vota aprovada por unanimidade, iremos proceder em conformidade. Depois temos um ponto de outros assuntos que eu ia aproveitar para incluir aqui o ponto 1 de informações, que por razões da alteração da agenda não tratámos e trataria então outros assuntos e informações em simultâneo. Portanto, o que vos queria dizer era apenas o seguinte, dar conta aos colegas que não, eventualmente não acompanharam, que teve lugar um congresso, um fórum luso-espanhol, que é um fórum que acontece anualmente, que junta deputados das comissões, de delegações dos parlamentos português e espanhol, delegação que foi decidida e definida pelo Sr. Presidente da Assembleia e que incluiu 3 pessoas da nossa comissão. Portanto, eu próprio, enquanto Presidente da Comissão, a deputada Edith Estrela, mas que foi na qualidade de Vice-Presidente, e a deputada Fabíola Cardoso, tanto quanto sei, foi em representação do grupo do Bloco de Esquerda, porque de acordo com os critérios para a composição da delegação, o Bloco de Esquerda não tinha representação e, portanto, o Sr. Presidente entendeu convidar a Fabíola. Portanto, era só para vos dar conta que foi uma reunião que envolveu deputados de várias comissões, onde foram passadas em revista vários aspectos de interesses comuns luso-espanhóis. Está publicado o documento final que eu pedi aos serviços para distribuírem, que creio que já foi distribuído, onde estão vertidas as matérias consensuais, já que as matérias mais difíceis, obviamente, não deixaram de ser abordadas e discutíveis, mas não foi possível incluí-las, porque são matérias, algumas delas fraturantes, não estou a exagerar na expressão, como seja a questão da gestão do caudal dos rios, não é? Como todos nós sabemos, dos rios comuns, que, sendo formalmente cumpridos pela Espanha em termos dos caudais anuais, acabam por sê-lo mediante uma interpretação que é cumprir nos meses de inverno e não cumprir nos meses de verão, o que significa que a água que passa é a que está constante nos acordos da Albufeira, mas esse fluxo deveria ser mais regular com as consequências que isso representa e, portanto, foi uma matéria sobre a qual vários deputados fizeram uma forte pressão. Assim como outro assunto também polémico e que teve bastante discussão, teve a ver com a questão da central de Almaraz, que, digamos, uma central nuclear obsoleta, que está colocada junto à nossa fronteira e que agora os espanhóis preparam para transformar num cemitério de resíduos radioativos das outras centrais nucleares, os espanhóis têm não sei quantas, 5 ou 6, creio, 7, não é? Tem 7 centrais nucleares, o que lhe deve facilitar muito a vida do ponto de vista de ter energia abundante e barata, mas que tem estes problemas, não é? E logo uma delas vem calhar mesmo ali à porta, está ali a 120 km ou 130 km da minha casa, não é? Portanto, ainda quem está nos Açores aqui é que está mais confortável. sobre esta matéria, apesar de poder ter lá um vulcão por baixo, não é? Que também não é melhor. Não é? Mas, portanto, estas questões, e digamos assim, en passant, mas com tom sério, também não deixámos de invocar a questão da Olivença, porque, portanto, falámos o nosso, invocado até como o nosso próprio Gibraltar, só para que os nossos amigos espanhóis não se esqueçam, não é? Porque todos nós sabemos que o desfecho de um referendo em Olivença seria tão favorável aos espanhóis como será favorável aos britânicos um referendo em Gibraltar. Portanto, as questões são semelhantes, mas não é por haver uma maioria de ingleses em Gibraltar que os espanhóis deixam de reclamar Gibraltar, sabendo que nunca o recuperarão com o referendo. Portanto, nós provavelmente nunca recuperaremos Olivença com o referendo, mas, permitam-me que eu seja um pouco, parece uma coisa um pouco quixotesca falar disto, acho que não deve ser, mas que seria o 14º município do meu concelho. Vou muitas vezes a Olivença e a presença, mas é que não é uma questão irrelevante para a da zona, não é? Apesar daquilo que foi feito pelos espanhóis nos últimos 70 anos, foi um povoamento maciço de asturianos, de castelhanos, portanto, para precisamente garantir uma maioria populacional de origem não portuguesa. Mas mesmo assim, portanto, e graças à União Europeia, portanto, a cooperação tem sido identificada, vias de comunicação foram restabelecidas, portanto, está hoje criada a possibilidade dos olivontinos de origem portuguesa terem cartão de cidadão português, a Misericórdia da Olivença faz parte da União das Misericórdias Portuguesas, portanto, mas nós fomos em Portugal tratando isto como uma questão quixotesca, não é? Aqui quixotesca, partindo do pressuposto de que um referendo, a maioria espanhola atual, ganha. Mas eu não vi os espanhóis estarem calados com Gibraltar numa situação que é absolutamente simétrica, não é? Portanto, não fizemos disto uma coisa, mas lembramos que existe este problema e, portanto, foi um assunto tratado muito en passant, mas não deixámos de abordar. As outras questões transfronteiriças, ligações ferroviárias, portanto, como poderão ver no documento, são as questões que são muito consensuais e que foram naturalmente aquelas que foram enfatizadas, para além da nossa proverbial amizade comum, mas amizade comum, em alguns casos, também convenhamos dizê-lo, amizade recente. Mas...
Deixe-me só dizer que, relativamente à Olivença, quero recordar que o ex-deputado do CDS, PP, Ribeiro e Castro, é um dos grandes militantes da causa de Olivença e, normalmente, no dia 1 de dezembro, faz sempre peregrinações com missas em português na igreja de Olivença. Portanto, é bom não esquecermos isso também.
Portanto, o resto do comunicado, se tiverem curiosidade de verificar, portanto, ele foi distribuído, mas, de qualquer modo, foi também sempre um momento agradável de troca de impressões. Foi-nos facultada uma visita ao museu daquele magnata, como se chama? Tinsen. Que é muito interessante. Enfim, nós aqui tínhamos também facultada a visita aos Costes, lembrar-se há um ano atrás. E pronto, são momentos agradáveis de intercâmbio parlamentar com os nossos vizinhos.
Senhor Presidente, deixe-me dizer só como lateralmente e como nota de rodapé que o nosso jantar foi muito mais interessante, muito mais raffiné do que aquele que nos foi servido no Museu Thyssen, que de um robalo conseguiram fazer uma pescadinha de rabo na boca.
Não me queixo. Pronto, dar-vos ainda a seguinte informação. Para vos dar também conhecimento, eu penso que ele foi também distribuído, o relatório que é anualmente feito sobre a aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. E é um relatório que eu recomendo também a leitura, que é muito interessante, como é que as instituições tratam a informação recebida dos parlamentos. E constatar que, no ano passado, das 250 iniciativas que os 27 Parlamentos Nacionais enviaram para as instituições, 44, salvo erro, foram nossas, portanto estamos no top, somos o Parlamento que mais escrutinou, com quase 16% do conjunto das iniciativas, ainda que só nove iniciativas de três ou quatro Parlamentos tenham incidido sobre matéria de contestação de decisões e de contestação de aplicação do princípio da proporcionalidade, não, do Parlamento sueco, do Parlamento dinamarquês, creio que do Parlamento irlandês, e alguns deles sobre matéria interessante e designadamente surpreendeu-me muito o Parlamento sueco, não é? Portanto, que é a pátria da social-democracia e que elegeu durante quase um século o poder a partir dos sindicatos e dos trabalhadores, contestando aquilo que a União Europeia tinha avançado na orientação para sugerindo um salário mínimo nacional. Portanto, achando que é demais e que isso interfere no princípio, já não sei se era da subsidiariedade, se era da proporcionalidade, dizendo que esta devia ser uma matéria em que a União Europeia se não devia imiscuir e portanto, foi contestada, a União Europeia lá respondeu. Mas, portanto, é interessante porque estão aqui indicadas essas nove questões de fundo e fundamentadas, quem as suscitou e qual foi a resposta que as instituições deram, mas, sobretudo, o orgulho pelo nosso ranking, portanto, que, em primeiro lugar, devemos ao nosso grupo de trabalho e depois aos senhores deputados que estão zelosamente vão tratando destes nossos pareceres. Ainda sobre outra informação, portanto, era a reunião do Verhofstadt, amanhã já informei. Portanto, lembrar-vos que na reunião do orçamento, a nossa reunião será no dia 9 de novembro, que é uma terça-feira, portanto, será uma reunião com o Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros e em que estaremos nós próprios e mais duas comissões, a segunda e não sei qual é a outra, a sexta, não é? A segunda e a sexta, portanto, será no dia 9. Apenas para vos lembrar que, com as novas regras de funcionamento do plenário e das comissões, o plenário passou a ser presencial, mas as comissões mantêm este cariz misto, sendo que foi dito que, relativamente às audições, devem ser tomadas as decisões casuísticas sobre se as pessoas vão ser ouvidas, devem vir presencialmente ou não. Quer dizer que, sempre que tivermos uma audição no futuro, decidiremos previamente se fazemos por videoconferência ou não. De qualquer modo, também era o que já fazíamos, não é? Pronto, há mais alguma informação útil? Ah, só para lembrar que hoje de manhã, a mesa da nossa comissão, tivemos dois interessantes encontros, um com uma delegação de deputados da Roménia e outros com deputados da Geórgia. Portanto, são reuniões, enfim, de cortesia, mas que permitem alguma pequena troca de impressões sobre as realidades de cada um deles, não é? E, portanto, é fácil antever, face à localização geográfica de cada um deles e da Geórgia em particular, quais são as suas principais preocupações, não é? Relativamente aos vizinhos que têm mais perto, e no caso da Geórgia, com aquela questão da Abcásia e da Ossétia do Sul, portanto, que é território supostamente independente, mas cuja independência só é reconhecida pela Rússia, não é? Portanto, e que deve ser como em Olivença, portanto, os russos devem ter levado para lá russos, como fizeram na fronteira da Ucrânia, e depois é muito fácil proclamar a independência, e se forem fazer um referendo também já sabemos quem ganha, não é? Mas pronto, mas de qualquer modo, ouça, é gratificante constatarmos, pelo menos, que não temos problemas desses, não é? Não deve ser nada agradável, portanto, alguns deles são pessoas que temos tido contacto com, através da COSAC, e portanto foi uma troca de impressões muito interessante, com uma grande identidade de pontos de vista, com uma exceção assinalável, que era normalmente a posição da nossa colega Fabíola relativamente à NATO, o que é compreensível, mas não creio que seja ponto de vista que os georgianos em particular apreciam muito, não é? Sim, senhor. Pronto, não tenho... Pronto, é verdade, eu vou-vos também, essa aí também foi surpresa para todos, às 8 da manhã tivemos aqui uma reunião com a comissária Vestager numa iniciativa da presidência eslovena, similar àquelas que nós alemães tínhamos feito, convidar de vez em quando um comissário para vir falar, no caso concreto ela veio falar da transição digital e muito menos da concorrência, que é o seu principal portfólio, mas portanto foi uma reunião interessante, mas digamos sem nada de especial a assinalar. E pronto, sim sendo, acabado o ponto outros assuntos e simultaneamente o ponto de informações, resta-nos, não sei se há outros assuntos que algum colega queira colocar.
Senhor Presidente, continuo sem identificar qual é a data exatamente de que vamos ter para a audição do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
Vou mais uma vez lembrar.
Eu peço desculpa.
O Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros mandou-nos dizer que tinha disponibilidade no dia 25, segunda-feira, ou no dia 29, sexta-feira. E a nota última comunicação, depois da troca de impressões que tivemos, é que a nossa preferência, e insistíamos nessa preferência, era que fosse dia 25 de tarde. E, infelizmente, até ao momento não temos resposta, mas pensamos que a teremos a muito curto prazo. Ou será 25 ou 29 de certeza, porque nos outros dias dessa semana o Governo não tem membro disponível para vir.
À tarde.
Nós pedimos ser segunda à tarde. Por razões óbvias, não é? Portanto, durante a manhã deslocam-se os deputados. A grelha não tem memória presente, mas creio que é aquela que tem duas rondas, não é?
Três rondas.
Pronto, sim, senhor. Tem três rondas. Uma primeira de 6 minutos por cada grupo parlamentar, uma segunda de 4 minutos e uma terceira de 2 minutos. Portanto, 6, 10, 12 minutos por cada grupo parlamentar. Mais alguma questão? Portanto, não havendo, passo ao último ponto, que é a aprovação da ata, perguntando se alguém tem alguma observação a fazer. Não sendo o caso, presumo que há concordância, de qualquer modo pergunto, quem vota contra, quem se abstém. A ata foi aprovada por unanimidade e com ela, com este ato, damos por encerrada a nossa sessão. Muito obrigado a todos. Então, agora é que vamos ter a reunião com o Bruno, não é? É aqui também, não é? É? Olha, Isabel, Isabéis, tinha aqui uma coisa para tratar convosco.